informando você. Um abraço, fica com Deus, porque quando nós vamos na sequência tem o grande lance esportivo. Valeu!
Bom dia a você, Damião. Bom dia a todos os ouvintes do Sistema Público de Comunicação. Neste momento, eu estou aqui com Jailton Oliveira, diretor operacional da Rede Amazônica, aqui na região, onde ele acabou de sair de uma reunião técnica aqui com a equipe de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, onde traçaram metas e diretrizes para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Jailton, bom dia. Programa Gente em Debate. Novidades aí após essa reunião?
Bom dia. É um prazer poder estar falando aqui, né, para toda a população. A Rede Amazônica, ela sempre procura estar presente nessas ações quando envolve essa estreita relação com a comunidade, né? Então, esse evento é uma oportunidade muito grande de nós podermos aqui estreitar essa relação que nós temos com a Prefeitura de Rio Branco e podermos realizar esse evento mundial para que a população possa estar presente, possa comparecer, possa assistir e possa desfrutar desse ambiente tão importante que está sendo construído aqui para elas.
E uma novidade, viu, Damião e ouvintes do Sistema Público de Comunicação no Acre, no Brasil e no mundo, existe aqui neste momento a possibilidade de projetar Rio Branco e a torcida aqui da Copa na Rede Globo para o Brasil e para o mundo. É isso aí, Jailton?
É verdade. A gente está conversando, estamos aí tratando para que essa possibilidade aconteça. Temos alguns motivos, né, para que esse momento ocorra. Um deles é o fator do goleiro Everton, goleiro acriano, um goleiro que é daqui da nossa terra, ali da Baixada da Sobral. Ali está sendo uma oportunidade imensa de nós trazermos essa figura e, ao mesmo tempo, a população, através deste que é também um rio-branquense, e trazer essa imagem, né, trazer essa possibilidade para cá, com certeza fará com que Rio Branco ela se torne ainda mais conhecida nesse cenário nacional.
Das ruas de Rio Branco, para o Sistema Público de Comunicação, repórter Cátia Farias.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na para super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Zara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas 6 minutos. Está chegando da Difusora M na Aldeia FM o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12:06, boa tarde, J. Melo.
Boa tarde, estamos aqui mais uma vez no Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Palmeiras vence Júnior Barranquilla e avança na Libertadores. Cruzeiro domina o Barcelona do Equador com o show de Matheus Pereira e vai às oitavas. Oitavas de final da Libertadores estão definidas. Definido também o cruzamento das oitavas da final da Sul-Americana. Santa Cruz vence no clássico diante do São Francisco no sub-20. Arbitragem acreana, mais uma vez no cenário nacional. Passeio de boia no Rio Acre superou as expectativas dos coordenadores à procura. Galvez junta os cacos para enfrentar o Porto Velho neste domingo, neste sábado, melhor dizendo, amanhã. Independência está completo para o jogo diante do Maitá. E Grupo MM realiza torneio de vôlei de areia na Praça do Juventude. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
Às 12 horas 8 minutos, o Palmeiras venceu o Júnior Barranquilla por 4-1 ontem no Allianz Parque pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, O Alviverde garantiu a classificação para as oitavas de final da competição. Outro brasileiro que se destacou na rodada foi o Cruzeiro, que goleou o Barcelona de Guayaquil. Os detalhes dessas partidas você confere agora com ela. Quem? Daniele Esperon, da Rádio Web.
Os dois brasileiros que fecharam a fase de grupos da Libertadores da América golearam seus adversários e confirmaram a vaga nas oitavas de final, mas ambos em segundo lugar. O Palmeiras fez 4-1 no Júnior Barranquilla da Colômbia, no Allianz Parque, e não chegou na liderança da chave por conta da vitória do Cerro Porteño. O técnico Abel Ferreira falou sobre a classificação, que não foi como ele esperava.
Nas últimas conseguimos ser uma das melhores campanhas, ou a melhor campanha na geral. Infelizmente, por aquilo que aconteceu nesta competição e pelo último resultado que tivemos em casa contra o Cerro Porteño, não conseguimos. E o futebol da vida é mesmo assim. Lutamos sempre para ganhar, lutamos sempre para coisas boas, mas às vezes temos que continuar em frente, mesmo quando os objetivos não são o que nós queríamos, que era ser o primeiro classificado. Mas quando não dá para ser primeiro, a gente quer é ser apurado, como foi, e vivos em todas as competições. Uma já está, já ganhamos, e agora temos três para competir. Temos a Libertadores, temos o Campeonato e temos a Copa.
Já o Cruzeiro fez 4-0 no Barcelona de Guayaquil, do Equador, dentro do Mineirão, e perdeu a primeira posição da chave para a Universidade Católica do Chile. Nesta sexta-feira serão realizados os sorteios que vão definir os duelos das oitavas e também o emparelhamento dos confrontos até a grande final. Vale lembrar que os vencedores dos seus grupos pegam um segundo colocado e decidem o mata-mata em casa. Todos os brasileiros que disputaram a fase de grupos se classificaram. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniele Esperon.
Tá aí, portanto, né, os últimos times classificados saíram ontem, né, e o caminho da Conmebol Libertadores foi definido por sorteio realizado hoje na sede da entidade em Luque, no Paraguai. Destaque para o confronto brasileiro de Flamengo e Cruzeiro já nas oitavas de final. Foram três confrontos sorteados de times que estavam no mesmo grupo na fase anterior, todos eles envolvendo brasileiros. Mirassol e LDU, de novo, né? Mirassol e LDU, um ganhou casa, outro ganhou em casa, né? Lá no Equador, e o outro ganhou aqui em Mirassol, né? Eles têm Palmeiras e Cerro Porteño, jogo que o Cerro venceu Palmeiras no Allianz Parque. Agora tem a revanche. Tem revanche também de Fluminense e Independente Rivadavia. E o Corinthians encara o Rosário Central de Anjo de Maria, né? Além das oitavas de final, foi pareado o restante do chaveamento até a decisão em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro. Será que a Darlene vai chorar ou vai estar lá? As oitavas de final da Libertadores têm como data base os dias 11 e 20 de agosto. A Conmebol irá divulgar a divisão das partidas nos próximos dias. Lembrando que esses jogos só acontecem após a Copa do Mundo. E a chave ficou assim, dividido igualmente entre os brasileiros. A parte de cima ficou com Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, podendo ter uma semifinal brasileira. Do outro lado, Mirassol, Palmeiras e Fluminense, podendo ter quartas entre Palmeiras e Mirassol, e o vencedor enfrentando o Flu na semifinal. Olha os confrontos, hein? Estudiantes da Argentina e Universidade Católica do Chile, Corinthians e Rosário Central da Argentina, Cruzeiro e Flamengo, né? Quem joga na coluna 1 joga em casa, né? E o que está na coluna 2 vai definir em casa. Tolima da Colômbia, Independente Del Valle do Equador, Mirassol e LDU do Equador, Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai, Platense da Argentina e Coquimbó Unido do Chile, Fluminense e Independente Rivadavia da Argentina. Os times que estão na coluna 2 definem em casa, né? E os que estão na coluna 1, como já frisei aqui, joga o último jogo fora. Portanto, quem está na coluna 1 aqui tem que fazer o resultado na primeira partida e segurar na segunda, Né? A situação é essa. Vamos então aqui para os grupos da Comebol. Comebol, vamos ver se a Sul-Americana, ver se abre aqui. Não quer abrir aqui na Sul-Americana, não. Não quer abrir, não. Mas a gente abre aqui por outro lado, né? Não, não, Márcio. Não quer abrir aqui, ó. Vamos lá, que é o atalho, eu vou por outro atalho e dá tudo certo, deu tudo certo, né? Os cruzamentos das oitavas de final da Copa Sul-Americana foram definidos hoje em sorteio realizado na sede da Comebol em Assunción, no Paraguai. Antes das oitavas, ainda será disputado o play-off para definir os últimos oito classificados. E os nossos times estão quase todos no play-off, né? As oitavas de final da Sul-Americana serão disputadas entre os dias 12 e 19 de agosto, depois da Copa do Mundo. Já os playoffs estão marcados para ocorrer entre os 22 e 29 de julho, né? Como terminaram em primeiro nos seus grupos, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo são os três brasileiros diretamente classificados para as oitavas. Já Grêmio, Vasco e Red Bull Bragantino e Santos, que ficaram em segundo, vão jogar playoffs. Então, os jogos são esses aqui, né? Vamos aqui, olha. Boca Juniors da Argentina e Rings, né? Do Chile, né? Ou Recoleta, né? É o Boca Juniors ou Rings contra o Recoleta. Sport Cristal do Peru e Red Bull Bragantino do Brasil vai enfrentar o Atlético Mineiro. Poderemos ter um confronto brasileiro aqui. O Lanús da Argentina e o Cienciano do Peru vai enfrentar o Botafogo. Independente de Medellín, da Colômbia, e Vasco, vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. O Vasco não deu, fez, né, jogou para lá, o Renato Gaúcho não deu muita importância, mas agora está aí, está no play-off. Teremos aqui o Santa Fé da Colômbia, o Caracas da Venezuela, vai enfrentar o River Plate. O Nacional do Uruguai, ou o Tigres da Argentina, vai enfrentar o Montevideo City, do Uruguai. Universidade Central da Venezuela ou Santos vai enfrentar o Macará. Esse time aqui é enjoado, tá? Esse Macará aqui é enjoado. O Bolívar ou o Grêmio vai enfrentar o São Paulo. Poderemos ter mais um confronto brasileiro aqui, né? Se for jogar isso aqui, assim que terminar a Copa do Mundo, a bola já rola, né? Então, se continuar o conflito lá na Bolívia, o Grêmio vai agradecer, né? Porque aí vai jogar nível do mar, tranquilo, Santa Cruz de La Sierra. Se não, vai ter que subir a altitude. Vai lá para La Paz, né? Vai lá para La Paz. Então, essa é a situação aí dos times brasileiros e daqui as datas da Sul-Americana, né? Dos playoffs. Ida, 21. Volta, 23 de julho. Não, de 21 a 23 a ida. Os playoffs da volta, 28 a 30 de julho. Ou seja, termina em julho ainda. Né, para saber, para indicar os oito lá, tá certo? As oitavas começam dia 11 e 13 de agosto e vai até o dia 18 e 20 de agosto. As quartas e aí vai por aí afora, né? Tá certo? Às 12 horas, mais 17 minutos da capital acriana, aqui é o Lance Esportivo para você, na sua Difusora AM e na Aldeia FM. Zezinho Melo, o que achou aí desse sorteio da Copa Libertadores e também na Sul-Americana?
Tem dois times brasileiros se confrontando, né? Tem que sair um para a próxima fase, é evidente. Agora, os demais têm que ter cuidado, porque você falou aí na Sul-Americana, do Macará, e o Macará foi o primeiro do Grupo A.
Pois é, é enjoado esse time.
É enjoado esse time, foi o primeiro, né? Então, tá aí numa boa esperando quem vem jogar com ele. Então, são times que você não conhecia ou conhecia muito pouco, surpreenderam na primeira fase, tanto da Libertadores como também da Sul-Americana.
E vamos só ver aqui como é que está a situação do João Fonseca, rapaz, na ATP de Roland Garros.
Tinha virado.
De quadro?
Não, tá sete. No 7. Né? O Cleito foi que está acompanhando lá embaixo, jornalismo.
Pois é, tem que ver aqui. Daqui a pouquinho eu digo aqui como é que está aí a fase do Roland Garros, né, que é onde tem aí o Djokovic contra o João Fonseca. Né? Não é páreo fácil, não, meu amigo. É duro mesmo, jogo duro para o João Fonseca. Né, o João Fonseca enfrentando o Djokovic. Bom, 15-0 no 7, qual o 7? 4-7? Então, tá 2-2? É pra estar aí, tá 2-2. Então, olha, o problema ali, eu falei de manhã no jornal que o João Fonseca pode ser beneficiado pela idade. Né, pelo preparo físico, porque o Djokovic já é veterano. E o João Fonseca está chegando aí no auge, né? E tirou um, serve, pode tirar outro, extra, vamos torcer, aí seria bom demais, né, para o Brasil. 12:19, Márcio, vamos começar o desfile do esporte acreano?
Esporte do Acre, em destaque.
Tem uma aqui pelo mundo, rapaz, mas antes de eu vou só ler essa notinha aqui, né, de pelo mundo. O José Mourinho assinou um contrato para voltar a ser técnico do Real Madrid. Segundo o jornal The Athletic, o treinador português será o substituto de Álvaro Arbeloa e terá a segunda passagem pelo clube espanhol, que comandou entre 2010 e 2013, de acordo com o jornal. Ele será anunciado no dia 7 de junho, agora semana que vem, né? Passando a semana na outra, após a eleição no clube, né? Tudo passa pela eleição.
Pela eleição.
Vai que esse presidente contrata e não é reeleito. Aí o outro diz, não, esse aqui não quero não, pode ir embora.
É verdade, era o outro.
Era o outro, tá certo. Então vamos lá, às 12:20, agora sim, o esporte pelo Acre. E nós vamos começar, sabe por onde? Vamos começar aqui pelo passeio no Rio Acre. Vai ter o passeio de boia no Rio Acre e as inscrições eram feitas pelo site que estava aberto aí da Secretaria Municipal de Esporte. Rapaz, eles tiveram que tirar do ar porque a procura estava grande. Tinha mais de 70, Zé, já inscritos para descer o rio de boia.
Lá da ETA até aqui a Gamileira.
Exatamente, um passeio, não vai ser competição, gente, é um passeio. E o Paulo Roberto traz aí essas novidades.
Vamos destacar a primeira descida de boia no Rio Acre. O evento ocorre neste sábado, nas primeiras horas da manhã. Previsão de início, 8 horas. Com a saída dos participantes, não é competição, então não vou chamar de competidores. É mais um passeio ao longo do Rio Acre, saída ali na Terceira Ponte, na ETA 2 da Sobral, local de captação de água, e a chegada aqui na região da Gamileira, ali no Porto da Base. A abertura aconteceu de inscrições na segunda-feira. Previsão dos organizadores, um número pequeno de participantes. Segundo o secretário de esportes do município, John Douglas, em meia hora, mais de 300 pessoas acessaram o site da secretaria para efetuar a inscrição. É que a inscrição era feita online. E aí a coordenação fechou, porque, como se trata de um evento piloto, possamos dizer assim, a perspectiva é que teremos aí em torno de 40 pessoas. Na quinta-feira, John Douglas teve uma reunião com integrantes do Corpo de Bombeiros. Lógico que tem que ter segurança. O Bombeiros vai acompanhar os participantes, os brincantes dessa descida de boia que acontece pela primeira vez no Rio Acre. O John Douglas está conosco no programa, fala dessa iniciativa. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Justamente, nós temos aí a primeira descida de boia. Muitos criticaram, Paulo, dizendo que era uma atividade de galeroso, uma atividade de periferia, e realmente o secretário é galeroso, o secretário é de periferia, porque eu morava no Arueira, lá no Calafate, então não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, mas é uma atividade que nós, que moramos na periferia, tínhamos como principal atrativo, era aproveitar os cursos d'água. Um rio, então, para nós é maravilhoso. Vai acontecer, de fato, e se Deus quiser vai ser um sucesso. No caso, quem precisa ir para descer, fazer a descida de boia, precisa de um colete bom, que faça o fechamento na perna, passa por baixo, bem como a sua boia com as alças, a cordinha lá para ele se segurar.
É uma boia de uma câmara de ar, de um trator ou de um caminhão?
Rapaz, é melhor a do trator. A do trator, a bicha é grande, porque aí você vai só na borbulha do lado dela.
Também no sábado, pelo período da tarde, às 13 horas, está programada a reinauguração da pista de motocross da Arena Reis. A confirmação é do próprio secretário.
Bem como temos no sábado, após essa atividade da descida de boia, a partir das 13 horas, esse treinão lá na pista de motocross na Arena Race, justamente para atender o anseio da federação, da associação, no caso, de motocross, que tem uma gama gigantesca de praticantes e uma necessidade iminente de uso de um espaço tão importante como a Arena Race.
O John Douglas fala desses eventos, principalmente da Arena Race, que foi um local feito, construído para os esportes radicais. Motocross, arrancadas e outros eventos envolvendo as pessoas que praticam esses esportes, essas modalidades em nosso estado. Nos últimos tempos, a arena estava sem comentários, sem ser falada, e o motocross foi um esporte de ponta em nosso estado. Eu estou usando o termo foi, porque agora mal se escuta falar da prática esportiva do motocross. Uma hora ou outra, na Expo Acre, e depois daí, não sei nem se ainda tem um campeonato estadual. Olha que já tivemos aqui grandes disputas com grandes pilotos do cenário nacional do motocross. E agora a pista reativada, foi toda ela reconstruída, neste sábado será reinaugurada. Esperamos grandes momentos do motocross acreano novamente. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Aí é uma boa, né? A galera descendo o rio, Zezinho Melo.
Vai ser uma maravilha. E o Corpo de Bombeiro, claro, evidente, tem que estar presente para dar orientações de segurança, enfim, tudo que possa vir a ocorrer. Esperamos que corra tudo na Santa Paz, tudo bem, e que seja um verdadeiro sucesso. Porque já está sendo, né? Com as inscrições. Teve que fechar o site.
300 participantes, rapidinho, né?
Pois é.
Tiveram que limitar.
Limitar.
E tirar do ar.
As novidades estão surgindo para o esporte acreano e isso se torna muito maravilhoso. Eu com a participação das secretarias. E vamos agora falar de voleibol. Voleibol de areia que está se expandindo por todo o estado do Acre. E vamos ter aí um torneio de voleibol de areia MM, que é o nossos amigos lá do Mascarenha de Moraes. Vem aí, Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de vôlei de areia, né? Que acontece neste final de semana na Praça do Juventus, a primeira competição do ano realizada pelo MM. Você não sabe o que é MM? É Mascarenhas de Moraes de vôlei. Presidente Carlos Leopoldo é quem está coordenando esse torneio que já vem aí sendo um sucesso nos bastidores. Boa tarde, Léo.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos aí, os nossos espectadores aí do esporte acreano.
Ô, Léo, vocês vão realizar esse torneio com duas categorias, ou melhor, três categorias?
Isso, Alberto, a gente vai ter a categoria que a gente chama aberto, mas na classificação de atletas A mais B, na formação das duplas, para dar incentivo, né, aqueles atletas ali que estão em formação, ou então que não tem aquele nível de jogar um torneio, inclusive da federação, da categoria A, e a gente criou essa estratégia para agregar mais gente na competição. E não podendo deixar de incentivar, né, os nossos atletas mais experientes, que é a categoria Master, tanto no masculino quanto no feminino, essas duas categorias, nós teremos lá bastante vôlei de praia ali na Praça dos Juventus.
Ô, Léo, a estrutura vai ser a mesma que a federação utilizou na semana passada?
Isso, a gente buscou, né, alguns parceiros como a Secretaria Municipal de Esportes ali, que está dando apoio, né, através da prefeitura, a própria Federação Acreana de Voleibol, uma das principais parceiras, né, temos aí o deputado Arlenilson e alguns outros parceiros que estão incentivando, né, essa competição. A gente está ali para somar a federação, que é a instituição maior do estado para representar o voleibol. A gente está ali para somar e criar mais oportunidade para os nossos atletas estarem sempre em atividade, em competição aqui no, na nossa capital.
Hoje, sexta-feira, já estão fechadas as inscrições ou ainda podem chegar mais atletas?
A gente está fechando as inscrições até agora, ao meio-dia. Na parte da tarde, a gente já começa a preparação das tabelas, né, a realização do Congresso Técnico. E amanhã, a partir das 9 da manhã, a gente dá início com a categoria Master. E a partir das 14 horas, a gente dá início com a categoria A mais B.
Com o que já tem inscrito, Léo, nesse momento, está superando a expectativa do MM?
Isso, está superando. A gente tem muitas duplas aí. Eu dou exemplo da categoria 50 mais. São atletas de 50 anos acima. A gente já tem aí 10 duplas inscritas, né? 10 duplas inscritas, já são 20 atletas aí com acima de 50 anos. Isso aí eu acho que é uma vitória, né? Da gente estar resgatando muita gente aí que já tinha até parado, outros que estão em atividade, que vão estar participando, mas a gente está movimentando aí todas as categorias, né? Lembrando que na categoria A mais B, a gente agrega os atletas, né, mais novos e os atletas que estão em atividade, que participam dos campeonatos da federação, então aí no alto nível do voleibol de praia acreano.
Léo, agradeço a sua participação aqui dentro do Lance Esportivo, trazendo informações desse primeiro torneio e que movimente muito bem essa praça aí do Juventus.
Obrigado, Alberto, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui de esporte, né? O MM veio para somar, né, aqui no voleibol acreano, com a formação de equipes, com a realização de eventos. Quero agradecer ao presidente Evaldo, né, que está no comando geral desse projeto, e todos os nossos atletas, né, das equipes, né, de voleibol, que estão voluntariamente se disponibilizando para nos ajudar na organização desse evento. E será uma grande festa lá na Praça dos Juventus. Convidamos a todos para prestigiar aí o melhor do vôlei de praia acreano aí nesse final de semana.
Tá aí Carlos Leopoldo trazendo tudo a respeito desse torneio que vai acontecer no final de semana. Começa amanhã, sábado, às 9 horas, a bola começa a subir nas duas quadras lá da Praça do Juventus. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E teremos aqui um atleta, J. Mello, né?
Não, eu conheço a quadra lá do Mascarenhas de Moraes. Eu morava no Bela Vista, eu conheço. Na época que eu conheci, era tímida, não sei como é que está agora. Se, né, o presidente lá da associação procurar os secretários de esportes, deve dar uma arrumadinha lá, porque muita gente participava.
É aquela quadra que fica ali na perto da Casa do Baís?
É ali mesmo, é imprensadinha.
Na frente da Mercearia do Leite.
É, isso mesmo, imprensadinha a quadra, mas muitas pessoas participavam, homens e mulheres participavam, principalmente alunos ali do Diogo Feijó.
Aí, portanto, o J. Mello conhece tudo, ele passou a bola, rapaz, ele não quis ir jogar, porque ele vai trabalhar amanhã, né, lá no Tonicão?
Não dá.
Aí não dá. Não dá pra se cansar antes e depois ir.
De jeito nenhum.
Gritar fogo?
Fogo.
É porque amanhã.
Amanhã tem pouco, mas domingo deve ficar calado.
12 horas 31 minutos. Daqui a pouquinho teremos, né, sub-20. Vamos saber aqui que o jogo que começou no gramado terminou na delegacia. Você vai saber já aqui no Lance Esportivo. Fatura aí, Márcio.
Maio imperdível é na Rio da Iacre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Rio da Iacre, desacelere seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 36 minutos na capital acreana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora M na Aldeia FM, nesta sexta-feira, 28 foi ontem. Ontem foi dia do pagamento do governo, né? Para os ativos, dia 29 de maio de 2026, aqui na sua difusora M e na Aldeia FM. João Fonseca está no quarto set, está perdendo para o Djokovic. Se Djokovic vencer esse, aí fecha. 3-1, né? Mas está fazendo história, já, jogando contra o Fera nesse quarto set. E agora, nesse momento, está 30-0 para o brasileiro, João Fonseca, né? Mas só no game, no set, no game não. O Emerson Rambinho está ligado conosco, Zezinho, trazendo aí a sua audiência. Vamos falar então de sub-20, Zezinho Melo, porque ontem nós tivemos aí o jogo esperado, até que nós falamos aqui no Lance Esportivo, né? Do Santa Cruz e São Francisco e Santa Cruz, depois teve Nauas e Galvez. Mas vamos falar do jogo de Santa
Cruz e São Francisco.
Pois é, que teve a confusão e depois delegacia. Né, Alberto Casas?
Então chego no lance esportivo agora para falar do Campeonato Acreano Sub-20, porque ontem tivemos um jogo importantíssimo aí, a disputa, né, da rivalidade, e é valendo, né, a primeira colocação, Santa Cruz e São Francisco. O jogo em campo terminou com um placar de 3-0 para o Santa Cruz e sobrou, poderia ter feito até mais. No final do jogo, técnico Pedro Balu, que foi entrevistado pela Dedé TV, fala agora aqui também no lance esportivo.
A gente sabe da qualidade do time dos caras. Eu não sou um treinador que não desrespeito nenhum treinador e nenhuma equipe, né? Eu costumo sempre avaliar jogo a jogo, time a time, né? E a gente ganha o jogo é na estratégia, não é no oba-oba, né? E os caras têm que respeitar mais nós do Acre, tá? Que esses caras que vêm de fora. É uma vergonha pro futebol acreano, tá? Uma vergonha pro futebol acreano. Jogador fumador de maconha, tá? A gente tem que profissionalizar o negócio, não ficar num bafafá desse aqui, uma palhaçada, né, desses outros times, cara que vem de fora, só bagunçar o nosso futebol acreano. Então, assim, a gente que é do Acre, e os dirigentes, e as pessoas que fazem parte do futebol acreano, tem que selecionar mais quem vai entrar no Acre e quem vai entrar no futebol do Acre. Porque vem essas pessoas, mau caráter, pessoas. Querendo confusão, que nem aí você tá vendo a confusão aí, ó. Tudo armado pra esses caras que vêm de fora, que não tem cultura, não tem educação.
Tá aí, técnico Pedro Balu foi perguntado a respeito do jogo. Ele começa a falar do jogo, depois ele vira a chave e começa a xingar técnico e jogadores da equipe do São Francisco. Por isso, a partida não terminou no campo, e sim na DEFLA, na Delegacia de Polícia do estado do Acre. Ontem à noite foi pequena na DEFLA, porque foi o treinador Eric Rodrigues e também os jogadores prestarem depoimentos e queixa contra a equipe do Santa Cruz, ou melhor, contra o técnico Pedro Balu. Essa matéria, essa entrevista, está no Acre Alerta e nós vamos repercutir agora.
Foi muito triste, né? Porque a gente fez uma partida de altíssimo nível com Santa Cruz. Nós perdemos, e perder, eu falo sempre para meus atletas que perder ou ganhar faz parte. Sim. Né? A sabedoria maior é perder, que você tem que aprender a perder para ter capacidade de ganhar. E partiu isso do vencedor da partida. Se fosse do perdedor, talvez entendesse o motivo de estar de cabeça quente. Né? E eu não fiquei triste, eu já fui ofendido outras vezes, nunca registrei nada contra ninguém, porque eu acho que essas pessoas, Deus cuida, tá? Mas se tivesse feito ofendido só a mim, talvez eu não estivesse aqui na delegacia. Mas não satisfeito em ele me ofender, ele foi para dar uma entrevista, chamou meus jogadores. Primeiro ele foi xenofóbico quando ele fala que essa turma que vem de fora, como coisa que a gente vir de fora, diminuísse a gente em algo, né? Para quem não conhece a minha história, eu cheguei aqui em 2023, fui campeão em 2024 pela Independência, depois de 26 anos com os acreanos defendendo a Independência sem dar um título ao clube. Fui eu com o time todo do Rio de Janeiro que demos um título. O ano passado colocamos o Vasco para jogar esse ano uma Copa do Brasil, que o Vasco jogava há 21 anos com o time também todo de fora, tá? E esse ano, inclusive, pro Sub-20, eu fiz questão de mesclar com vários atletas daqui. Eu sempre falo que eu sempre fui muito bem recebido pelos acreanos, muito acolhido. Por onde eu passo, as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Mas, infelizmente, tem pessoas que não têm a capacidade de alcançar o nível do nosso trabalho e têm inveja e querem tentar te diminuir, às vezes, por uma opção sua, às vezes, por não ser daqui ou ser daqui, que, conforme a senhora falou, com muita propriedade, isso não diminui nada. Eu sempre falo para meus atletas, tanto que eu que separei, para não deixar de ter uma confusão, que quando o técnico chega a um nível desse, imagina os atletas que são comandados por ele.
Aí, esse é Eric Rodrigues falando a respeito do que aconteceu. Não tem ninguém inocente nessa situação. O certo é que agora está nas mãos do delegado e nas mãos da justiça para saber o que vai render daqui para frente. Santa Cruz é o líder do Campeonato Sub-20. O São Francisco é o segundo colocado. Jogo, rivalidade dentro de campo que foi parar nas barras da justiça. Alberto Casas, para o Sistema Público de Comunicação.
Às 12h42, Zezinho Melo, né, tivemos esse jogo aí no campo, 3-0 para o Santa Cruz. O Santa Cruz terminou com 2 a menos, né, mas venceu.
Eu assisti um pouco esse jogo, sabe? Assisti um pouco, ainda vi o primeiro gol. Então, agora é triste. Nós que estamos há muitos anos nessa caminhada pelo esporte acreano, é triste a gente ver, principalmente numa categoria, né, sub-20, que pretende ir para os profissionais, ou já tem alguém no profissional para o próximo ano jogar uma competição de nível nacional, a gente vê essas coisas, essas ofensas, né? É triste. Eu acho que não merece nem comentários. Acredito que as pessoas que falam determinadas coisas com a outra, ou que mereça ou que não mereça, vá a público falar, tem que ter cautela, porque você fala, né? Cautela, momento de raiva, sim. Mas a ofensa sempre dói, sabe? Isso tem que ter muita cautela, pensamento. Eu acho que hoje o pensamento já é outro, não é aquele de ontem, naquele momento. E vamos ver o que, como você mesmo falou, está aí na mão da justiça.
Cabeça fria, né? Depois
cabeça
que
cabeça fria.
A coisa passou, né?
Não acontece só com um, acontece com dois, com três, com quatro, no momento de cabeça quente. Acontece não só no esporte, como em outros segmentos da nossa sociedade.
Às 12h44 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo, está ligado conosco aqui, o Testinha 10. Né, tá dando prazer da sua audiência. E o Walter Zenga, Casas, abraça aí a todos, né? O Walter, que é filho do saudoso zagueiro
Kleiber, grande zagueiro do Rio Branco Futebol Clube.
Nossa, e o Walter foi goleirão do Rio Branco.
Foi goleirão do Rio Branco, sabe? Também tá ligado com a gente, aquele abraço para ele.
O homem que é responsável pelas categorias de base, os goleiros de base do Santa Cruz. Pai.
Você conhece o Antônio Araújo, que jogou no Amapá?
O popular Aguirre.
Aguirre, ele sempre tá na escuta do tarde, eu digo, do Lance Esportivo. Um abraço para ele, né? Ele que é advogado, ele e o doutor Heró também. Aquele abraço para eles.
Rapaz, advogado tem muitos, né? Tá ligado conosco também, tá o Ferdinando, né?
Ferdinando, né?
Ferdineto, né?
O nosso amigo Palinha, Palinha.
E sabe quem tá lá na BR-364 ligado conosco? O Bacu, rapaz. Tá dizendo, manda um alô aí pra gente aqui. E lá no Bacu agora tem piscina, tem companhia alimentar. Do verãozão chegando, aí a festa vai começar lá.
Pois é, aí eu vou aprender a nadar, viu, Bacu?
Às 12h45, então vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Falando em Série D, Zezinho Melo, nós temos um árbitro que já está se preparando para voar. Logo mais, né?
Olha aí.
Planalto Central.
Olha aí. E ele vem fazendo sucesso, por isso que a CBF vem escalando. E vem a matéria aí com Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar da arbitragem acreana, que a cada rodada do Campeonato Brasileiro da Série D vem se destacando. Tanto é que é a 9ª rodada que vai acontecer e o nosso árbitro já vai aí para 8 vezes saindo da capital acreana, apitando jogos em outros estádios. Josué França vem se destacando e a cada dia vem se dedicando ainda mais à sua profissão de árbitro e vem sendo observado pela comissão de arbitragem da CBF. Vem dando resultado porque a cada rodada ele vem sendo escalado. Josué França, boa tarde.
Boa tarde aí, né, pros ouvintes, né, pra todo mundo que tá em casa. É isso mesmo, é a 9ª rodada, né, agora com jogos bastante decisivos agora e já saí 7 vezes, né, e mais uma vez eu fui pra Copa Verde, né. E essa 9ª rodada agora é bastante importante na competição, né, inclusive o jogo que eu vou agora apitar, Brasiliense e Luverdense, ele é um time tá com 10 pontos e outro com 11. O penúltimo colocado é o Brasiliense com 11 pontos e o segundo colocado também tem 11 pontos lá na parte de cima da tabela, só quem está disparado é o Gama com 22 pontos, então todos vêm com 11 pontos abaixo do Gama, e diferença de saldo de gol só.
Então a responsabilidade aumenta, né, José?
Isso, porque só tem mais uma rodada, né, na próxima semana. E a responsabilidade é grande, porque qualquer um dos dois que perder aí já pode estar ficando praticamente fora da competição.
O certo é que você está sendo observado e vem dando resultado, por isso está sendo escalado.
Sim, tenho saído bastante, graças a Deus aí, é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A comissão aqui do estado também, junto com a gente, ajudando bastante. E tenho desempenhado ótimas partidas fora, ótimas arbitragens. Os analistas têm elogiado bastante e a comissão está achando por bem dar continuidade no trabalho. Isso é bom, né? Isso é bom para a arbitragem do Acre, isso é bom para os clubes. Eu acho que só quem tem a ganhar aí é o esporte de modo geral, né?
E esse é Josué França falando a respeito da arbitragem acreana, que vem se destacando e segurando a oportunidade que vem aparecendo. Agora é só manter a pegada, ele mesmo sabe do jogo, da importância que tem entre Brasiliense e Luverdense, é jogo decisivo e os árbitros, quando são escalados, eles já vão fazer uma análise dos clubes, vão na tabela, ver como é que está aquela situação. Por isso, sucesso aí para o Josué França nesse jogo do final de semana, lá no Planalto Central, em Brasília. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
É, sucesso aí ao Popular Seco, né? Josué
sucesso, França. Sucesso, que Deus abençoe e faça um bom trabalho, que volte outras e outras vezes dirigindo o futebol brasileiro.
E o Dorielson Mendes, rapaz, está ligado, dizendo assim, boa tarde, meus amigos. E mandando um recado aí para o Walter Zenga, dizendo que está ligado no Ninho do Urubu, né? Residencial Santa Cruz.
É, um abraço para você, meu amigo Dorielson.
Amanhã tem, Dorielson, Flamengo e Curitiba. É. Curitiba e Flamengo, né?
É, isso mesmo.
E sem os selecionáveis.
Pois é, e tinha uma colega nossa que estava chorando aqui, ai, vai jogar todo desfalcado. Não sabia.
É, meu amigo, às 12 horas 49 minutos, vamos falar de Série D, continuar falando de Série D, porque é a vez de chegar o Galvez. Galvez, que vem aí juntando os cacos para esse jogo contra o Porto Velho, será amanhã, estádio Tonicão, às 18 horas. Chega aí, Paulo Roberto.
O Imperador é o destaque agora no lance esportivo. Preparação finalizada esta manhã para o jogo do sábado, às 18 horas, Tonicão, diante do Porto Velho, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, fase classificatória Grupo 2. Fora do grupo dos quatro, fora do G4, com 10 pontos, o Galvez sabe o tamanho da importância desse jogo de sábado diante do Porto Velho. Partida válida pela 9ª rodada da competição nacional. A derrota para o Independência no final de semana que passou caiu como uma bomba nas hortes do Imperador. Por quê? O Galvez agora, para avançar, vai ter que vencer as duas partidas. Primeiro do Porto Velho, amanhã, e depois, na 10ª rodada e última dessa fase classificatória, da Araguaína, jogando lá no Tocantins. É uma tarefa complicada. O que parecia uma certeza no Galvez de uma classificação, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, hoje é uma incerteza. O Galvez tem uma série de problemas para este jogo contra o Porto Velho. Diego, capitão, suspenso pelo terceiro amarelo, não vai atuar. Ângelo, na segunda-feira, um dia após o jogo com Independência, pediu rescisão e não faz mais parte da equipe imperialista. Bebê, que rescindiu o contrato, se afastou, saiu. Para surpresa geral, na semana do jogo com Independência, ele voltou. Fez o jogo com Independência, não acrescentou em nada. E na segunda-feira também disse que não voltaria mais para jogar as duas partidas restantes. Sem zagueiros, porque o jogo continua no departamento médico, o Maurício Carneiro vai improvisando. Dudu e João Gomes devem ser os zagueiros para a partida deste sábado diante dos rondonienses do Porto Velho. O goleiro Matheus está conosco no programa, Fala dessa expectativa, se ainda é possível apostar numa classificação. Boa tarde.
Boa tarde, eu acho que sim. Enquanto a gente tiver chances, a gente vai até o final, a gente vai atrás disso. Sábado é um jogo muito importante. A gente sabe que a equipe dos caras é muito forte, uma equipe boa. Mas a gente vai para campo para reverter esse quadro aí, né, cara?
Um adversário que também não vence. No pensamento de vocês, o Galvez deve agir para tentar levar, buscar essa vaga lá em Araguaína.
Então, a gente sabe que é uma equipe que vem numa fase ruim, mas a gente sabe a qualidade que tem. A gente já jogamos lá, a gente sabe que é difícil. Cara, eu acho que a gente tem que usar a força de estar jogando em casa para pelo menos o empate aí, para lá na última rodada a gente ainda chegar com chances.
O que houve contra o Independência? O time fez 1-0. Foi muito cedo aquele gol?
Eu acho que a gente inicia a partida bem. Quando a gente faz 1-0, a gente recua. Eles foram muito bem, com a intensidade muito alta, que eu fiquei até assim muito surpreso com a equipe deles. Esperava uma coisa, foi outra. Acho que erros ali individuais, acho que foi o resultado aí do jogo.
Aliás, o Matheus fez grandes defesas. Ele falhou em jogos passados, mas no domingo diante do Independência, ele foi um dos responsáveis pelo placar ter fechado somente em 3. Poderia ter sido maior o desastre imperialista. Quem volta para esse confronto, que não atuou diante do Tricolor, é David, lateral esquerdo. Cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Confiante, é possível ainda pensar numa classificação, David? Boa tarde.
Boa tarde, né? Eu creio que temos poder de classificação ainda assim. Fui feliz aí de ter ficado fora desse jogo aí, que era um jogo bastante importante, né? Com Independência, aí teve que improvisar um passarinho na esquerda. Mas é isso, aconteceu, a gente não pode, querendo não chorar, né? O jogo passado, pensar futuramente agora aí. Torcer também que lá, o time que tá lá na frente também perca o jogo, o empate aí com o Porto Velho, né? Que a gente vai com eles aí agora. A gente conseguir pelo menos um empate com eles é uma vitória. O meu pensamento é só a vitória aqui.
Para classificar sem algum tipo de problema, o Galvez tem que vencer os dois jogos, porque aí chega a 16.
É isso aí também, é isso aí. O foco eu acho que é esse agora, né? É pensar nesses dois jogos aí. Não adianta, como eu falei, não adianta ficar pensando no jogo passado, que não vai adiantar de nada, né? E o pensamento agora é focar aí, ver o que vai ter para esse final de semana, essa semana tudo aí também de trabalho, e focar no próximo jogo, que é os dois jogos importantes, né? Eu acho que é os dois jogos da nossa vida, né? Que é pensar em classificação para a segunda fase.
Qual será a postura então? O que o Galvez tem que fazer diferente? Você viu o jogo contra o Independência? O que que aconteceu no teu ponto de vista, David?
Vamos falar aquela velha palavra, né? Faltou muita atitude. Atitude, né? Porque quem viu o jogo lá, fizemos o gol, beleza, mas a gente viu que enquanto o Independência estava 100%, a gente estava 10%. Então, acho que a chave da gente na cabeça, não só de quem estava no jogo, né? Mas de todos nós lá, que é do Galvez aqui, a chave tem que virar para que a gente foque em sair com a vitória, pelo menos na classificação.
Maurício Carneiro não definiu a equipe, esta manhã finalizou a preparação no Forte, e o Galvez sabe o tamanho da importância do confronto deste sábado diante do Porto Velho. Se perder, caso seja derrotado, o Independência vencendo o Maitá no domingo, o Independência já assegura de vez a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, a fase do mata-mata. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Ou seja, a décima rodada pode ser só cumprir tabela, né?
Só cumprir tabela, só viajar para passear.
E ontem, rapaz, pela Copa Norte, a decisão foi lá no Zamite, em Manaus, e o Paysandu foi lá em Manaus e venceu o Nacional por 4-2. Já está garantido na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, e vai decidir agora a Copa Verde contra o Anápolis, né? A primeira partida lá em Goiânia, lá em Anápolis. A segunda lá em Belém do Pará. Então tá com tudo, tá com a faca e o queijo na mão aí, o Paysandu, para ser mais uma vez campeão.
E no jogo de amanhã aqui, o Dagoberto Silva Modesto, de Tocantins, vai ser o árbitro. Ele vai ser auxiliado por Antônio Neilson e pelo Divanilson Lima. O quarto árbitro é o Fábio Santos, e o analista vai ser o nosso amigo Jean Carlos Rodrigues.
E você que está ligado na Difusora e na Aldeia FM, não está vendo na TV, o João Fonseca empatou em 2-2 com o Djokovic e agora estão disputando o tie-break. Rapaz, eu falei que a juventude contra a experiência. Só que no tênis, meu amigo, você tem que ter bom preparo físico. E aí já vão para o quinto set, né? É o quinto e último set, tá certo? Às 12 horas 57 minutos é a vez do Tricolor, o time que está aí buscando a sua classificação no jogo de domingo. Chega aí, PH.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Independência. O Tricolor enfrenta o Maitá no próximo domingo, 4 horas da tarde, na Arena da Floresta. E precisa vencer para dar mais um passo em busca de uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Se a competição terminasse hoje, o Independência estaria classificado para jogar a fase eliminatória do torneio nacional. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o lateral esquerdo Diogo. Um jogo ainda mais importante, Diogo, contra o Maitá. Boa tarde.
Boa tarde. Trabalhar firme, né? A gente trabalhou firme para ganhar esses 3 pontos que a gente ganhou contra o Galvez. E é continuar trabalhando firme para a gente conquistar de novo esses 3 pontos contra o Maitá e garantir mais ou menos a classificação nossa para a segunda fase da Série B.
Com a equipe dentro do G4, a tranquilidade para trabalhar é maior?
Sim, com certeza. O ambiente fica mais leve, o grupo fica mais leve, mas o foco continua o mesmo, que é...